Trazer uma palavra para os irmãos. Quando oraram por nós, os presbíteros, domingo passado, o Senhor usou a Alzira para falar para nós que nós seríamos uma folha em branco e que o Senhor ia escrever nessa folha uma palavra profética. Aí nós viajamos na segunda-feira, ficamos de segunda a sexta-feira, os presbíteros em Osório. Mais tarde, estiveram Moisés e Erasmo, nossas esposas também foram. E na segunda-feira, o assunto da nossa agenda é sobre o nosso relacionamento. Nós tratamos de nós mesmos, é o primeiro assunto. Que a palavra de Deus diz para os presbíteros: atendei por vós, e depois, como é que diz? E por todo rebanho de Deus. Essa palavra nos persegue já há muitos anos. Atos 20, 18. E o Senhor, então, começou a falar conosco, começamos a atender por nós, abrindo nossas vidas, confessando, abrindo. Nós fazemos isso no primeiro encontro que nós temos, além de andarmos juntos, em Porto Alegre também, vários encontros, mas esse encontro especial nós temos em dois meses, e tiramos a segunda-feira para isto. E quando então nós estávamos orando, abrindo nossas vidas, o Senhor começou a nos falar sobre Daniel. Os irmãos podem abrir, Daniel capítulo 4, E aí o Senhor começou a escrever o que ele queria escrever nessa folha em branco. E o Senhor começou então a escrever o que ele queria das nossas vidas. Daniel 4. Aqui nós temos uma descrição de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todo esse capítulo 4, um capítulo muito precioso. E esse rei, na sua época, era o rei dos reis. Era o maior domínio na terra que tinha, que existia. E a Babilônia ficava onde está o Iraque hoje. E ali, então, esse rei, ele dominava todos aqueles reinos. E Deus até usou para levar Israel ao cativeiro, Israel para a Babilônia. E esse rei ficou soberbo, ficou orgulhoso, como se diz por aí, se achou. Se acha. Não era por menos, tanta glória que esse homem tinha. Esse homem tinha mais glória que muitos reinos existentes até hoje. Se nós podemos apontar algum reino hoje, seja Estados Unidos ou alguma outra nação que seria grande, Nabucodonosor com seu reino era bem mais, tinha mais glória, tinha mais domínio na sua época. Mas esse rei aqui aprendeu uma lição, que ele estava tão soberbo que o Senhor teve que ensiná-lo, que acima do seu reino, o reino de Nabucodonosor, estava o reino de Deus. Acima do domínio do seu reino estava o domínio de Deus. E esse homem, então, aprendeu uma lição. E essa lição nós podemos ver no versículo, no final do versículo 26. Tem uma expressão que diz: o céu domina. Vocês estão vendo aí na Bíblia? Versículo 26, a parte final. O que diz aí? O céu domina. Que tremendo essa expressão, né? Queridos, o céu domina, amém? Alguma dúvida? Qualquer situação que nós passarmos, atravessarmos, temos que dizer que quem domina é o céu. Queridos, uma boa notícia, o céu domina. Aleluia. E esse rei, então, teve que aprender isso. Ele estava soberbo. E ele teve que se humilhar. E quando então ele se humilha, ele aprende que o céu domina. Ele aprende que tem um reino acima do seu reino. O reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma divisão aqui na leitura desse capítulo. Esse capítulo aqui começa com uma carta. É uma carta. Nós lemos aqui o título. A loucura de Nabucodonosor. Mas o melhor título que este, nós poderíamos botar aqui. O céu domina. Eu acho que esse título é melhor. Porque aqui quanto à loucura de Nabucodonosor, que ele depois ficou, o que ele passou, foi consequência do que ele teve que aprender. Então se nós colocássemos um título nesse capítulo, é o céu domina. E esse rei teve que aprender isto. E na verdade esse capítulo 4 é uma carta. Começa assim, versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. E assim começa a carta. Imagina esse homem. Ele aprendeu uma lição. Que ele deveria se humilhar diante de Deus. Que o seu império estava debaixo do domínio do Senhor. Ele aprendeu que quem reinava não era a terra, mas o céu reinava. Que quem dominava não era ele, o grande Nabucodonosor, mas quem dominava era o Senhor Deus. E ele aprendeu essa lição. E ele, sabe o que fez? Fez uma carta. E mandou para todos os povos, todas as nações da sua época. Não é lindo isso aqui? Ele escreveu essa carta. Hoje ele mandaria como essa carta? Por e-mail. Mandar para o Bush. Bush? O céu domina. Saddam Hussein, o céu domina. E assim outros aí, nomes que eu não vou dizer para não falar certo. Mas a gente pode pensar em vários nomes. E ele mandou essa carta. Ó, diz aí, todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. E mandou essa carta. Para Fidel Castro. Fidel Castro, o céu domina. Ah, que testemunho desse rei. Imagina um desses presidentes se convertendo. E escreve uma carta. E diz, o céu domina. E manda e-mail. E sai no Jornal Nacional. E sai no noticiário. Que testemunho. Mexeu com o mundo da sua época. E aqui nós podemos colocar uma divisão nessa carta. Que eu vou mais mencionar algumas coisas. Nós vamos hoje pregar em dois turnos. Começa comigo. Termina com o Ion. Dizendo que o que o Senhor falou conosco no presbitério. No versículo, então, um em diante, ele introduz a carta, Nabucodonosor. No versículo 10, ele conta a visão que ele teve. A visão dele. E o que o Senhor ia fazer com ele. Teve essa visão. Aqui vem a visão de uma grande árvore. E essa árvore, que era ele, o seu reino, ia ser derrubada. Que era ele mesmo. Mas ele não sabe a interpretação. Então no versículo 24, quem está tomando nota, é bom tomar nota. E aí está a palavrinha, ó. Aí vem a interpretação dessa visão. Quem é que é usado? Daniel. Para variar, Daniel. Aí no versículo 33, vem o cumprimento desta visão. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, diz aí. Então, cumprimento. Agora, a grande lição está no final do versículo 37. Que ele diz, e pode, vamos ler juntos o finalzinho do 37? Essa é a grande lição. E pode humilhar os que andam em?
Na soberba.
Na soberba. Essa foi a grande lição que ele aprendeu. Então, vamos ler. O Volney vai estar ajudando aqui. Então vamos ler, Volney, até o versículo 23. Então vamos ver aqui Nabucodonosor abrindo a carta. Desde o versículo 1, por favor.
Capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito.
Aqui então, no versículo 10 começa as visões. Então no versículo 10, as visões. Sim, pode entrar.
Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu.
Aqui são anjos.
Clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as árvores do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos.
Amém. No versículo 24, agora vem a interpretação dessa visão.
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que te foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo em teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?
Ele estava ainda orgulhoso, né? Mesmo depois da visão e da palavra profética. Deus teve que mandar uma voz do céu para falar com ele, e ele, com soberba, ainda diz essas palavras.
Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
No versículo 33, então, vem um cumprimento dessa palavra. Ele ficou 7 anos num estado de um animal. Pode continuar.
No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves.
Agora, no 34, me falhou aqui, aqui no esboço, no 34, vocês podem acrescentar aí, então vem um entendimento sobre Nabucodonosor, vem revelação. Então, no esboço, a primeira é a visão, no versículo 10, no versículo 24 vem a interpretação, no versículo 33 o cumprimento, e no versículo 34 revelação. Voltou, vem o entendimento para ele, o que Deus estava falando com ele. Pode ler.
Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza.
E agora vem a lição que ele aprendeu.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
Obrigado. Vocês viram que lição esse grande rei aprendeu? E tem aqui um refrão que começa no versículo 17. É o 17, o versículo 32 e o versículo... São três versículos. 37. O refrão é assim: que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até aos mais humildes dos homens. Esse é um refrão. Por 3 vezes vem esse refrão sobre a vida de Nabucodonosor. E ele então aprende essa lição. Ele estava orgulhoso, soberbo. Ele então tem uma visão de uma árvore, que essa árvore ia ser cortada, mas uma parte dela, o tronco, ainda ia ficar em terra. E seria tomado pelo orvalho, junto aos campos dos animais. Então, os magos não conseguem interpretar esse sonho. É chamado Daniel. Daniel interpreta que essa árvore é ele e o seu reino. É Nabucodonosor e seu reino. E que o Senhor ia tratar com ele. E que ele, então, por 7 anos, ia passar uma situação que ele ia ser tratado, humilhado, ia cair, mas que ele iria comer como animais no campo. Imagina, cresceu o cabelo e as unhas. Imagina, de rei virou um louco. De um rei virou pior que um mendigo. Mas sabe o que aconteceu com esse rei? Ele se humilhou. Ele poderia ter se revoltado, mas não se revoltou. Ele viu que tudo aquilo que ele está fazendo era o Senhor. Então ele aprendeu essa lição, que o reino do Senhor estava acima do seu reino. Ele aprendeu que os céus é que dominam e não a terra que domina. Ah, ele aprendeu essa lição. E aqui no versículo 37, então, é a grande lição, que Deus humilha aos que andam em soberba. Ele aprendeu isso. E ele então escreveu essa carta e mandou para todos os povos da sua época. Como é que é uma pessoa humilde? Nós falando entre nós, os presbíteros, humilde, o Ion definiu muito bem, o Senhor usou o Ion para dizer que humilde é aquele que depende do Senhor. Esse é humilde. E ele não procura edificar o seu reino, os seus reinos, mas ele quer ser usado para edificar o reino de Deus. Amém? Esse é humilde. Ele depende do Senhor. E ele quer ser usado para edificar o reino de Deus e não seu reino. Como é que é o soberbo? O soberbo é aquele que não depende de Deus. E ele quer edificar o seu reino. Ele quer engrandecer o seu reino. Aí podem entrar vários reinos. Vários reinos que não são os reinos do Senhor. Há muitas pessoas que querem edificar o reino da sua família. Mas o Senhor não está em primeiro lugar. Tornou sua casa um reino, mas não do Senhor. Há uns que querem edificar o reino do seu trabalho, dos seus negócios, das suas finanças, mas não está edificando para o Senhor. O Senhor não está em primeiro lugar no seu trabalho, no seu emprego, nas suas finanças. Outros querem edificar outros reinos. E nós podemos ir para a vida da igreja. Há muitas congregações, há muitos grupos, há muitos ministérios na igreja, ou ministério até de louvor, que querem edificar o seu reininho. Mas o Senhor não está em primeiro lugar. Ah, que nós não queremos isso, não é verdade? Nós não queremos isso para nós. Nós queremos sim que o reino de Deus seja edificado na nossa vida, amém? Nós devemos saber, queridos, que quem domina é o reino de Deus. Aquele que não aprende isso, Deus vai tratar, Deus vai humilhar, mas até que ele aprenda. Então nós podemos, por um lado positivo, nós podemos cooperar com Deus. E na nossa casa nós podemos dizer, Deus domina a minha casa. Amém? Deus reina na minha casa. Eu posso ser autoridade na minha casa, mas quem domina na minha casa, quem manda na minha casa, quem é o rei da minha casa, é o Senhor, não sou eu. Eu coopero na edificação do reino. Quem domina no meu trabalho, não sou eu trabalho, mas quem domina, quem governa o meu trabalho, quem governa a minha profissão, é o Senhor, o céu domina, não sou eu trabalho, mas quem domina é o Senhor. E na igreja também, queridos, nós, por isso que veio para nós essa palavra, não é, colegas? Que quem domina na igreja não é o presbitério. Quem domina na igreja não são os homens. Sabe quem domina, queridos? É o Senhor. Amém? Essa é a lição que nós aprendemos. Quem domina na igreja é o Senhor. O reino não somos nós que fazemos, o reino é do Senhor. Então nós, o Senhor nos levou a nós nos humilharmos e reconhecer que o Senhor é que domina. E essa carta então, o Senhor começou a preencher, ela estava em branco. E o Senhor naquela segunda-feira começou a escrever essa carta. E o Senhor nos falou sobre ter uma vida que se humilha diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor. Amém? E reconhecendo também que nós devemos nos humilhar também diante uns dos outros. Quando o Senhor diz uma coisa para nós, que estamos errado, e nós como presbíteros ouvimos, nós procuramos pedir, nos arrepender, e dizer, perdoa, Senhor, mas nós não queremos errar contigo. E se nós temos que pedir perdão para os irmãos, publicamente, nós pedimos. Já aconteceu isso algumas vezes. E estamos abertos, se o Senhor assim o desejar. Também, querido, nos humilhar uns diante dos outros. Muitas vezes, diante dos colegas, alguém pode ver uma coisa em mim, e tem bastante coisa para ver, que não condiz muito como o Senhor quer na minha vida, aí vem um colega e dá uma palavra. É, palavra com... palavra, né? E eu escuto aquilo e... sabe como é que é, né? O meu eu, que... o meu ego elogia muito. Como é que é? O meu eu sempre me elogia, né? Então, fica ferido. Mas veja bem, Deus está usando um colega para falar comigo. Ah, eu vou me humilhar. Ai, dói. Dói. Doeu, né? O eu. Doeu. Tem dó do eu. Mas eu escuto aquela palavra, eu me humilho. E vou dizer uma coisa, anos atrás, o Senhor usou a Gelsa, na época da Marilã, dizendo que nós devíamos nos humilhar diante do Senhor. Que havia muitos soberbos. E querido, o Senhor está nos ensinando. Nós podemos dizer, ah, nós somos uma igreja que tem a visão. Nós somos uma igreja que agora está aberta à missão. Nós somos uma igreja que tem um discipulado. Nós conhecemos o querigma. Nós conhecemos o didaquê. Nós somos uma igreja que... bah, ah, 5 estrelas. É a igreja, é a número 1. Não é aquela que vocês dizem. Tem aquela número 1. Aquela é 1. Mas, queridos, aí entra a soberba. O orgulho. Ah, minha família, ah, meus filhos são 10. Eu, então, com o marido sou 100. A minha mulher é 1000. Então, casal 20, 10 para cada um. Né? Meus filhos, então, eu digo, de pé, ele fica de pé. Senta, senta. É uma beleza. Não sei se na tua casa é assim, na minha não é bem assim. Né? Bom, mas, queridos, aí entra o orgulho. Ah, o nosso louvor, Paulinha de primeira. A nossa percussão aqui, eu vou te dizer, né? Pá, só... teclado e tal, só tem música de primeira aqui, tudo. Primeira linha, top, né? Tal. Mas, queridos, aí pode entrar o orgulho. Ah, nossa igreja é conhecida como uma igreja que ensina, né? Que tem uma parte de didática boa. E assim vai indo. Queridos, tudo orgulho. Sabe por quê? Quem é que domina? O céu domina, queridos. Não somos nós. Nós cooperamos com aquele que domina. E nós podemos usar uma palavra, sabe o que então, queridos? Lado positivo agora, de autoridade. O Senhor domina na minha casa. Se as coisas não estão bem, vou endireitar, porque o Senhor domina. Tem uma irmã que está aqui, não vou dizer o nome, mas como anos atrás, uma família passava por luta, ela foi a essa casa e começou a orar. Começou a orar pelos filhos, se ajoelhou do lado da cama de um dos filhos, e nós começamos a invocar o nome do Senhor, que o Senhor reinava naquela casa, e aquele filho ia se voltar para o Senhor. E aconteceu. Sabe por quê, queridos? O céu domina. Começa a reivindicar que o céu domina na tua casa. E as coisas vão acontecer. A tua esposa vai mudar. Senhor, tu não conhece a minha esposa. O Senhor conhece. Teu marido vai mudar. Senhor, o marido que me deste reticência. Queridos, o Senhor domina, e Ele vai tocar no coração do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Ah, o meu trabalho não vai muito adiante, é uma época difícil, os rendimentos estão fracos ou não tem, sei lá. Queridos, diga no teu trabalho, o céu domina, e o Senhor vai me dar o recurso que eu preciso, amém? O céu domina, o Senhor vai dar o trabalho que eu preciso. Passando o irmão lá por casa, eu falei desse texto para ele, quer dizer, rapidamente. E eu falei, querido, tu vai para o trabalho agora, lembra que o céu domina. Ah, tu vai chegar no cliente e diga assim, antes de falar com ele, eu vou dizer, o céu domina. E as coisas, não vai dizer para ele. Vai dizer, esse cara é louco. Não, tu vai dizer, antes de falar com ele, tu vai dizer, o céu domina. E aí então, quando tu está trabalhando ali, o Senhor vai abençoar o teu negócio, amém? Nós temos que ter essa visão, queridos. Mas só pode dizer que o céu domina aquele que se humilha. E vou dizer mais. Aqueles que se não humilham. Só para o Senhor, para os irmãos aqui. E para mim, E veio para nós, quem não se humilha, o Senhor vai tratar. Espero que ninguém aqui chegue a ser como Nabucodonosor, que virou um animal e foi pastar. Eu não sei porque dizem por aí, quando alguém é agressivo, vai pastar. Mas eu penso que vem daí, viu? Vem alguma coisa de Nabucodonosor, que foi pastar. Era um rei soberbo, chato, se acha. E muitos dizem para ele, vai pastar, vai pastar. Mas um dia ele foi pastar mesmo. Mas lá comendo, lá com as vacas, com os animais, mugindo, berrando. O que eu estou fazendo? Eu era um rei cabeludo. Não é aquele cabelão solto, assim, aquelas unhas, né? Pior que o gadareno, eu acho. Devia ser pior que o gadareno. Mas não estava endemoniado, viu? Mas ele disse, o que eu estou fazendo aqui? E diz a palavra que ele abriu, o que ele fez? Ele levantou os olhos. Essa é uma expressão bíblica que se converteu. Ele tirou os olhos da terra e olhou para o céu. Tirou os olhos dos animais e dele e olhou para o céu. Queridos, que ninguém aqui chegue a esse estágio. Amém? E mais, ele levou quantos meses? Depois que ouviu a palavra profética? 12 meses. Queridos, por favor, que conosco não se passe nem um dia, nem um mês, amém? E ele ficou soberbo ainda, e o Senhor deu uma voz do céu para ele, dizendo então que realmente ele ia agora passar 7 anos com os animais do campo. Mas queridos, ele se humilhou. Quando ele se humilhou, o que aconteceu? O Senhor o que fez? Exaltou. E como é que foi a glória do reino dele agora? Maior, queridos. Eu não estou dizendo que nós estamos buscando glória do Senhor aqui. Glória para nós. Glória do Senhor, sim. Mas não buscamos a glória para nós. Mas, queridos, há um refrão em Jesus que diz que quando uma pessoa se humilha, o Pai exalta. Mas quem se exalta, será humilhado. Queridos, que ninguém aqui seja orgulhoso. Amém? Que ninguém seja presunçoso. Que ninguém diga, a minha mão conseguiu. A minha palavra conseguiu. A minha mente conseguiu. O meu dinheiro, o meu emprego, a minha família. Não digam isto. Porque o Senhor vai tratar. Vai te humilhar. Agora, muitos se humilham e não voltam. Se humilham, mas não voltam para o Senhor depois. Não. Que nós possamos hoje também nos humilhar. E possamos voltar para o Senhor. E dizer, o céu domina. Amém? Começa a dizer para a tua vida agora, o céu domina. Começa a dizer na tua família que o céu domina. Começa a dizer no teu emprego que o céu domina. Começa a dizer no teu colégio que o céu domina. Começa a dizer para os teus parentes que o céu domina. Começa a dizer para Porto Alegre, para a igreja, que o céu domina. Amém. Nome de Jesus, Senhor Deus. Nos humilhamos ante ti, Senhor Deus. O Senhor continua falando conosco nessa tua palavra. Continua, Senhor, escrevendo essa página em branco. Que tu desse essa visão para Alzira. E tu tens escrevido, Senhor Deus, estás continuando escrevendo, não só nas vidas dos presbíteros, Senhor Deus, mas na vida da tua igreja também. E Senhor, e nós nos humilhamos diante de ti, e também diante dos homens, dizendo, Senhor, que o céu domina. Aleluia, Jesus.
Se vocês abrirem em Isaías 14... Nós vemos onde tem a origem de todo orgulho e de toda soberba. E por isso é algo que ofende a Deus de tal forma tão forte, tão agressiva contra a própria essência de Deus. Porque todo orgulho, toda soberba tem a sua origem no Lúcifer, no próprio Satanás. Isaías 14, versículos 12, 13, diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Preste bem atenção, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Palavra de Deus, juízo sobre ele, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Deus nos trouxe uma palavra de muito alerta, de muito temor diante do Senhor. Toda soberba, todo orgulho tem a sua origem em Satanás. Toda independência, toda arrogância, todo orgulho de que eu posso, é a minha mão, meu braço, é a minha inteligência, a minha capacidade. Eu fiz, eu faço, eu farei. Tudo isso só tem uma fonte. E essa fonte não é Deus, mas é do próprio inferno. E nós, como discípulos do Senhor, nós precisamos discernir muito isso. Tem um texto em 1 Timóteo 3 que fala a respeito dos presbíteros, de novo, e o porquê os novos, recém-convertidos, não podem exercer autoridade, não podem exercer governo, porque podem incorrer, versículo 6, na condenação, que nenhum neófito recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Orgulho, soberba, altivez procede do próprio inimigo, e nós não podemos incorrer na própria condenação dele. Moacir colocou uma frase muito interessante: quem é orgulhoso já está contaminado. Quem tem essa altivez já está contaminado pela própria característica do inimigo. E isso Deus não tem nos chamado. Salmo 19 traz uma oração e uma alerta. E ele fala que essa soberba, essa altivez, é uma grande transgressão. Salmo 19, Salmo de Davi, versículo 12 em diante, ele fala: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. A soberba, o orgulho, a altivez, ela tem uma capacidade de nos dominar e nos fazer cegos para nós mesmos. Mas, Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não nos domine. Serei, então, irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. O orgulho é algo que ofende a própria santidade de Deus e a essência do que Deus é. Deus é soberano, ele é Senhor, ele é todo poderoso. Se tu abrires em Isaías capítulo 42, versículo 5, 8 e 9, acho que a Marta mencionou esse texto. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e os espíritos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as minhas primeiras predições já se cumpriram, e novas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Todo orgulho, todo traço de soberba, de nós não ouvirmos a correção do Senhor pela palavra, pelo Espírito, pelos irmãos que nos cuidam, nos pastoreiam, pela nossa esposa, nossos filhos, pelos discípulos, pela circunstância da nossa vida. Se nós nos levantamos contra Deus, nós estamos caindo nesse mesmo princípio de Satanás. Eu faço, eu sou, eu farei, eu consigo. Eu sou esperto, sou inteligente, sou capaz. Em mim mesmo eu consigo. Tudo isso tem uma só fonte. E essa fonte se chama Satanás. E nós precisamos nos despojar completamente de todo e qualquer indício dessa forma. Isaías capítulo 2, Moacir nos lembrou pelo Espírito de que todo orgulho, toda arrogância é uma idolatria que ofende a santidade de Deus e entramos debaixo da condenação quando isso acontece. Isaías capítulo 2, versículo 13, fala que ele se levanta contra os olhos altivos. Versículo 11, Isaías 2, 11, fala que os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, contra todo altivo, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Versículo 17, a arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos, altivez, orgulho, soberba, é idolatria e será destruído. Versículo 22 fala, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Aquele que pensa que com a sua própria capacidade consegue levar qualquer coisa adiante. Deus está nos falando, só Ele é o Senhor. Amém? Isaías 57 fala o porquê nós não podemos viver debaixo de orgulho. Isaías 57, 15, assim diz o alto, assim diz o sublime, onde habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas também habito com contrito, humilde de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu creio que isso é algo que ofende a própria essência do que Deus é. É todo traço de orgulho e soberba, e ali Ele não pode habitar. Mas quando no nosso espírito há um coração quebrantado, de reconhecer a soberania, a primazia dEle, Ele tem prazer, por mais alto, sublime, santo, poderoso, eterno que Ele é, Ele diz, eu venho habitar e vivificar o coração dos abatidos. John Nelson nos lembrou, a respeito, junto com Rogério, de que a marca do ministério de Jesus é humildade, uma dependência do Senhor. E o reino dos céus, a marca do reino e a marca de Jesus, em Mateus 5, é que bem-aventurado. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amado, a nossa arrogância, resistência em ouvir conselho ou sermos corrigidos, é marca ainda do império das trevas. Nós precisamos ter a marca do reino. Bem-aventurados, você pode repetir comigo? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 11, 28, Jesus fala com muita força, com muita clareza. Mateus 11, 28, todo orgulho, toda soberba traz cansaço, traz sobrecarga, mas Ele vem para nos trazer o alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para nossas almas. Nós precisamos aprender o que de Jesus? Mansidão e humildade. Precisamos ter a característica do reino e precisamos ter a característica do rei desse reino, mansidão, humildade. Característica da vida dele. Há várias recomendações apostólicas, Romanos 12, nos fala a respeito que ninguém deve achar de si mesmo além do que convém, e não devemos pensar além do que convém. Romanos 12, 3 fala sobre isso. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16 fala, atende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ponto vírgula, diz na minha versão atualizada. Você pode ler comigo? Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Às vezes nós não exteriorizamos, mas para nós mesmos, nosso coração, na nossa mente, nós começamos a cair sutilmente no mesmo engano de Satanás. Satanás que dizia, eu subirei, eu me levantarei, eu consigo, eu sou, eu posso. Amados, só o Senhor pode. Só o braço dele é forte. Só ele tem graça e conhecimento. Só ele tem poder. Tudo é dele. Se nós alguma coisa fazemos, tudo é graça. Não te ensoberbeça, mas treme diante da presença do Senhor. Tanto Tiago como Pedro, nas duas vezes, quando eles falam a respeito da nossa luta contra o inimigo, eles vão falar a respeito da necessidade de humildade, porque só a esses ele dá graça. Tiago 4, 6 diz esse refrão que o João Nelson citou também, que ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, nós precisamos ter uma clareza, que o diabo não tem medo nenhum de quem é soberbo, orgulho, acha que com a sua mão, com seu poder, consegue resistir a ele. Amados, se nós pensamos algo de nós, nós já estamos contaminados pelo traço do próprio Satanás. 1 Pedro 5 vai nos de novo trazer a reprise dessa mesma exortação apostólica. 1 Pedro 5 nos fala, rogo-vos, versículo 5, rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, olha só nossos vínculos, juntas, ligamentos no discipulado, no companheirismo, no relacionamento da família, dos pais com os filhos, filhos com os pais, marido, esposa. Ó Senhor, prego para mim mesmo, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como que leão, procurando alguém para devorar, mas resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos como esses estão espalhados na vossa irmandade, espalhada pelo mundo e se cumprindo. Há um proceder diante do Senhor. Senhor, se isso está me acontecendo, se isso passou comigo, Senhor, eu não quero ser altivo, eu não quero ser orgulhoso, eu quero reconhecer aquilo que Tu queres falar comigo. Seja pela esposa, pelos filhos, pelo marido, pelo patrão, pela situação, pela circunstância que Tu está me falando, Senhor. Eu quero lançar sobre Ti toda a ansiedade. Eu quero me humilhar no trato uns com os outros. Eu não quero me levantar em orgulho, independência. Eu quero buscar a Tua boa mão, Senhor. Há alguns exemplos, vamos citá-los rapidamente. Pode abrir comigo em 2 Crônicas. Nós não vamos demorar, não. 2 Crônicas 25. fala de Amazias, um rei que se levantou e ele quis medir força com o rei. Outro rei, rei de Israel, rei de Judá, e Amazias, rei de Judá, quis medir forças com Jeoás, rei de Israel. Mas, no versículo 19, através do outro rei, Deus fala com ele. Tu dizes, eis que feri os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu, para te gloriares. Fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo. Amados, amados e amado, eu mesmo falo conosco, falo comigo mesmo e com o presbitério. Nós não estamos querendo pregar para outros, estamos só repartindo a palavra que Deus nos falou com muito tremor e temor. Não podemos permitir nada de orgulho, nada de soberba. Versículo 26, você pode ler em casa e deves ler com toda calma. Fala de Uzias, que se era um jovem e foi discipulado pelo profeta Zacarias. E enquanto ele estava debaixo da autoridade, de cuidado, ele se guardou diante do Senhor. Mas ele se tornou extremamente forte. E no versículo 15 fala que ele foi maravilhosamente ajudado, que se tornou forte. Mas havendo-se fortificado, versículo 16, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Amado, guarda esses exemplos da parte do Senhor. Havendo-se fortificado, exaltou-se o coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, tentou ministrar o incenso que só pertencia aos sacerdotes, mas Deus lhe resistiu e ele caiu leproso até o final da sua vida. Ismael, com seu jeito característico, nos lembrou da história daquele burro, daquele burrinho que levou Jesus para dentro de Jerusalém. E aí, não sei se você já pensou o que aquele burrinho estava pensando. Ele entrou em Jerusalém e de repente as pessoas começaram a cantar para ele. Mantos e palmas espalhando o ar. Todo mundo começou a dizer para o burrinho, bendito é que vem em nome do Senhor. Colocavam seus mantos na frente dele e colocavam palmas, folhas de palmeira na frente dele. E ele disse, uau, meu ministério, todos estão me reconhecendo. Quão grande eu sou, eu sabia que esse dia chegaria, onde todos iam cantar para mim e reconhecer que eu sou grande. Sempre esperei por isso, eu o grande burro. Para quem as pessoas estavam cantando? Para o burro? Ou quem estava montado sobre ele? Só Ismael consegue contar essa história com todas as expressões. E ao mesmo tempo que nós rimos juntos, toda a dramatização que só Ismael consegue, mas ao mesmo tempo ficamos pensando, quantas vezes, Senhor, eu fui tão burro. Ah, Jesus. Me lembrei de algumas vezes, onde Deus, eu não estou falando dos outros, estou falando de mim, onde eu vi Deus me usar. Deus batizar, Deus curar. E aquele sentimento sobe no nosso coração. Uau! Eu fiz. Eu realizei. Eu preguei, eu ministrei, eu impus as mãos. Eu profetizei. E as pessoas começam a jogar mantos e palmas. E começam a falar. E a gente começa a tomar glória para si. Se esquecendo. Que se Deus pode usar um burrinho, um animal de carga, Deus pode também usar esse burrinho que vos fala. Amados, só tem um que merece glória. Só tem um que merece honra. Quando Deus te usa em qualquer área na tua vida, seja profissional, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua família, seja no ministério com os discípulos, seja em quem for, As palmas, os mantos, os cânticos não são para nós. É para o rei que vai montando em cima. É para o rei que está sentado em cima. A ele toda a glória. Para terminar, Miqueias 6:8. Rogério nos lembrou o que Deus quer, o que Deus pede de nós. Me lembro dessa palavra, há muitos anos, sendo ministrada pelo Moisés Erasmo, se tornou um versículo chave para a minha vida e para o meu ministério. Miqueias 6:8. Podemos ler juntos, em voz alta? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que é bom? O que o Senhor pede de cada um de nós como discípulos? Senão que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com nosso Deus. Romanos 11:20 fala, não te ensoberbeça, mas teme. Eu queria convidar o Nilson e os amados para nós cantarmos de novo, Senhor, eu te quero. Eu quero te conhecer mais. Algumas pessoas dizem, Senhor, por que que tu não está me falando? Por que eu não consigo ouvir mais ou conhecer mais? O Senhor diz, porque o teu coração é altivo. O Senhor só pode se dar a conhecer quem tem coração quebrantado e humilde. Ele só pode trazer cura para aquele que reconhece. Ele só pode trazer ensino para aquele que depende do Senhor. Quero te convidar de nós colocarmos em pé, já está tarde, já está frio. Mas você que teve coragem de estar hoje juntos, o Senhor tem uma palavra para ti, e essa é a palavra. O Senhor quer que tu ande diante dele em humildade. Ande debaixo da autoridade dele, no meio do corpo de Cristo como discípulo, não num vínculo nominal, mas num vínculo real, onde o teu caráter é tratado, e onde tu fique livre de grande transgressão, onde tu não incorra na condenação do diabo, onde teu coração não seja altivo, porque Provérbios fala que os olhos altivos o Senhor abomina e aborrece, mas com coração quebrantado e humilde, ele habita, ele mora, ele está. Nosso convite para cada um de nós, e começando comigo e com colegas do presbitério, nós queremos reconhecer que só ele é Deus. Nós queremos tomar para nós a palavra profética, e não queremos nos descuidar, porque o Senhor vai fazer grandes coisas nesse ano que vem. Esse ano que ainda estamos pela frente, o Senhor vai fazer grandes coisas, ele falou para nós. Mas ele falou, quando eu fizer, não te esqueças que sou eu que faço tudo isso. Aleluia.
Eu te busco, te procuro.
No silêncio tu nos fala, quão pequeno nós somos.
No silêncio tu.
Só tu és grande, Senhor. Te buscamos porque reconhecemos que precisamos de ti.
Te busco
toda hora. Há uma dependência de ti, Senhor.
Revela-te a mim.
Sim,
conhecer-te eu quero.
Essa é a nossa oração.
Senhor, te quero.
Um andar contigo diário. Todo tempo, toda hora,
Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero.
Por isso declaramos que só tu és Deus, só tu és grande.
Seguindo para o alvo eu vou.
Se estamos caminhando é porque tu nos conduz.
Quero estar contigo, Senhor.
só pela graça, só pela misericórdia, Senhor.
Nada pode
se me guardar, Senhor. Se tu me guardar, nada vai me impedir.
Conhecer-te eu quero.
Levantamos nossas mãos dizendo:
Senhor, te quero.
Por favor, Senhor,
quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Eu te quero mais, Senhor. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te busco, te procuro. Silêncio, tu estás. Te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim.
Sim, Senhor.
Conhecer-te eu quero.
Caráter em nós, Senhor, mansidão e humildade, Senhor.
A coroa com
que privilégio, Senhor. Só misericórdia, só graça, Senhor.
Vou lutando
na força,
nada pode,
na tua graça, no teu poder, Senhor.
Eu vou te seguir.
Levantamos nosso coração diante de ti, Senhor. Senhor, nós não confiamos em nós mesmos. Nós não ousamos confiar em nós, Senhor. Tu avisaste com um ano de antecedência Nabucodonosor, e mesmo assim, com palavra profética e sonho, ele não te escutou. Porque achamos que podemos ser diferentes, Senhor? Por que podemos achar que somos melhores? Clamamos misericórdia diante de ti, Senhor. Guarda nosso coração na simplicidade. Senhor, não permita que o inimigo nos engane, nos tirando da simplicidade e da pureza devidos a Cristo. Mas como discípulos nessa noite, Senhor, oferecemos nossa vida a ti. E queremos dizer, Senhor, dependemos de ti em tudo. Dependemos da tua graça para o nosso viver diário. Senhor, dependemos da Tua unção e graça para acordarmos amanhã para o trabalho, para termos saúde para sairmos de casa, a sabedoria que precisamos para nossos negócios, para todo o trabalho, para a administração da nossa casa, para tudo que fazemos. Senhor, nada procede da nossa esperteza ou da nossa própria sabedoria, mas tudo vem de Ti, Senhor. Reconhecemos que se temos alguma coisa, e se temos estudado, trabalhado, se temos profissão, e se temos coisas onde nós estamos trabalhando, Senhor, nosso escritório, nosso consultório, nossa empresa, tudo isso é Teu, Senhor. Se passamos no vestibular e o curso que estamos fazendo, não é porque nós somos alguma coisa, tudo é Teu, Senhor. Por favor, reconhecemos que tudo é Teu. Senhor, nós não queremos guardar qualquer vanglória. Pai, se estamos frutificando no ministério, se estamos discipulando, se estamos ganhando vidas, se o grupo de discípulos que estamos ministrando está crescendo, Pai, só é graça Tua, Senhor. Porque sabemos que nenhum de nós tem capacidade para converter ninguém. E sabemos que nenhum de nós tem capacidade para discipular alguém. Só Tu é poderoso, Senhor. Pai, como congregação, como presbitério, nós queremos Te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Senhor. Toda a obra do ministério é Teu, Senhor. Oh, Jesus, por favor, toma para Ti toda a glória nessa noite. Receba nos nossos lábios, nosso coração, contrito e quebrantado, Pai, porque nós não queremos ficar fora do reino, porque só é os humildes é do reino, Senhor. Rei dos reis, imprima em nosso espírito a Tua humildade e a Tua mansidão, para que a fragrância do rei se manifesta no reino, cada dia mais e mais em cada um de nós, na casa, no trabalho, no estudo, na rua, Senhor, em cada situação, possamos discernir no emprego, no desemprego, Senhor, nas circunstâncias, nas dificuldades, Senhor, nós queremos nos humilhar e dizer, Senhor, o céu governa, o céu reina, Senhor, e nós Te buscamos, porque sabemos que todo aquele que se humilha, Tu ao seu tempo levantarás, mas levantará homens e mulheres que têm plena consciência que o céu governa e reina, para que o nosso Deus receba toda a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor está me dizendo que Ele vai te lembrar quando tu olhares para a tua mão e para as vidas que Ele vai permitir te usar como cooperador, para Ele ganhar através da tua vida. Ele te alerta, quando tu olhar para os discípulos pensando que são teus, o Senhor vai dizer, não são teus, são meus, foi o meu sangue, eu te permito cooperar comigo, mas não tenha nenhum domínio sobre a fé de ninguém, porque a fé é minha. O Senhor vai dar uma grande multiplicação, amado. O Senhor vai te usar e Ele quer te usar abundantemente, mas não permita nenhum traço de arrogância, orgulho, soberba subir no teu coração. Façamos uma aliança nessa noite de nos ajudarmos mutuamente, discípulos uns com os outros, discipuladores uns com os outros e com os discípulos, discípulos com seus discipuladores, nós como presbitério, pastores uns com os outros. Façamos uma aliança com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos. Não te ensoberbeça, mas tema e ande em humildade diante do Senhor, porque o Senhor fará. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Só. Aleluia. O Senhor quer habitar contigo essa semana, porque Ele está em ti com contrito e quebrantado de coração. Levanta os olhos cada momento para buscá-lo. Aleluia.
O
Antes que nós nos dispersemos e voltemos para a nossa casa, para que nós tenhamos o máximo proveito da palavra que o Espírito nos trouxe, eu quero que nós oremos juntos, mas o Salmo 19, versículo 12, que o Ion leu a princípio, Davi diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Eu não sou capaz, e tu também não é capaz, de enxergar o tamanho que o orgulho tem na tua vida. Por favor, não basta que tu pegue esta palavra só para ti e tu vá para casa pensar: será que eu sou orgulhoso, será que eu não sou orgulhoso? Quem há, meu amado, que seja capaz de discernir as próprias faltas? Quem? Eu não sou. Tu também não és. Nós precisamos aceitar a palavra que Deus traz sobre nós, seja através da pregação, seja através de alguém que vem e nos aponta. Nós precisamos aceitar o ministério do corpo sobre a nossa vida, nós precisamos aceitar o ministério da palavra sobre nós, senão não há chance. Mas o Espírito Santo quer que nós tenhamos o máximo proveito dessa advertência, queridos. Portanto, fica atento. Não é tu que vai discernir sozinho. Não é tu que vai te olhar no espelho e vai dizer: ah, eu estou enxergando o orgulho. Não é tu que vai fazer isso. Mas a palavra vai vir sobre ti. Ela vai vir da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, vai vir do teu discipulador, vai vir de um irmão no corpo, vai vir de qualquer maneira. Ela virá sobre ti. Por favor, não rejeita a palavra que o Senhor vai te trazer, querido, mas acata esta palavra. Sê sincero para com aquilo que o Senhor está te trazendo, para que tu tenhas máximo proveito. Ora, Senhor, eu sou incapaz de me julgar a mim mesmo. Absolve-me das falhas que me são ocultas. Absolve-me do orgulho que muitas vezes Ele me tem. Não sou eu que tenho, Ele me tem. Tamanha é a maldade disso. Mas o Senhor não quer nos deixar cair nesse laço terrível. Ele enviou a sua palavra, Ele enviou a sua advertência para santificar a nossa vida. Igreja, eu convido vocês para que nós oremos juntos e confessemos e peçamos misericórdia, para que o Senhor aponte e nós tenhamos então esse acatamento, aceitemos esta palavra sobre a nossa vida. Senhor, nós mais uma vez dizemos: nós te queremos, te conhecer.
queremos acatar a palavra que tu trouxeste sobre nós, e nós declaramos como Davi, Senhor, nós não somos aptos para discernir as nossas próprias faltas, mas pedimos que pela tua misericórdia, o Espírito continue a nos falar, usando as pessoas que estão ao nosso redor, usando o ministério do corpo, usando o ministério da palavra, e nós queremos, Senhor, estar com o nosso coração aberto para acatar e não rejeitar toda esta palavra que vai vir sobre nós. E nós de antemão queremos te pedir, Senhor, perdão por termos sido tão orgulhosos, Senhor. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, te pedimos perdão, Senhor, porque não é em vão que trouxeste essa advertência, mas nós coletivamente assumimos esta palavra e pedimos perdão a ti, Senhor, cada um de nós, porque nós queremos ficar livres desta tão grande transgressão, não queremos ter parte nenhuma com o inimigo e nem com o caráter dele, mas nós queremos ter parte com o Cordeiro, aquele que foi humilde, aquele que viveu humildemente sobre a terra. Senhor, nós queremos ser parecidos com o teu Filho. Amado Senhor, continua ministrando em nossos corações. Leva-nos a cada um em paz até as nossas casas. Fala conosco nas horas da noite, Senhor. Ministra o nosso espírito e ajuda-nos a chegar a um arrependimento profundo e verdadeiro, para que sejamos livres, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoe. E conduza cada um de nós em graça e paz, segurança até as nossas casas. Amém.